a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Caros ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência, costumeira audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário de Brasília. Está no ar este seu consagrado e referenciado programa semanal, direcionado ao setor de seguros de um modo muito especial aos profissionais que nele militam, objetivando contribuir positivamente com o mercado de seguros, com abordagens e explanações de temas especiais e respectivas considerações técnicas em entrevistas de reconhecidos e respeitáveis profissionais do segmento. Complementando ao que acabamos de assertivar, e conforme já é do conhecimento dos ouvintes e dos internautas que nos premiam com a sua habitual atenção toda manhã de segunda-feira, este programa tem como base fundamental a divulgação dos produtos e serviços comercializados pelo mercado segurador nacional, principalmente os disponibilizados pelos nossos parceiros. O programa de hoje tem a grata satisfação de contar com a participação do renomado profissional de seguros, querido amigo Alfredo Chaia, que é o vice-presidente da CIST, Clube Internacional de Transportes, e diretor da International Risk Veritas, que, com especialização em consultoria de riscos empresariais, mais uma vez nos brinda com a sua presença, com o propósito de nos atualizar sobre os importantes serviços, informações e conhecimento dos novos padrões de produção e de tecnologia em transportes e consumo. Faremos agora um breve intervalo para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Vocês estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, Viromania.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
102,5. Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por roubo, danos elétricos e ainda tem chaveiro, encanador, conserto de eletrodoméstico.
Mas só isso?
Mas como assim só isso?
Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Eu vou fechar.
Porto Seguro Residência. Consulte seu corretor.
Imprensa FM.
Então você resolveu empreender. De cliente, virou dono de barbearia. Resolveu tirar um sonho da gaveta e ver seu nome estampado aqui, ó.
Bom dia, seu Antônio. E hoje?
Nessa fachada. E foi aí que percebeu que a realização pode ser o seu maior salário.
Ah, ficou bonito, hein?
Acredite no seu valor. O seguro Tóquio Marinho Empresarial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
102,5.
César Cielo. Recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
Uma grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Conforme anunciamos na abertura do programa, estamos recebendo prazerosamente o nosso querido amigo Alfredo Chaia. E o Alfredo Chaia veio aqui nos premiar com a sua presença para nos falar aqui sobre o mercado de seguros, que ele conhece tão bem, que é o mercado de transporte, seguros de transporte de um modo geral, e também falar sobre a empresa dele, que nós já mencionamos também na abertura do programa. Muitas coisas interessantes e importantes para todos vocês que estão aí nos afagando com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira. Muito bom dia, Alfredo Chaia. Sentindo-nos muito felizes e muito honrados com a sua presença no programa de hoje, seja bem-vindo.
Pedro, muito obrigado, meu amigo. Prazer enorme, mais uma vez estar com você, enfim, de poder, pequena contribuição num trabalho de tanto tempo, com idoneidade, com capacidade técnica. Parabéns da tua militância no mercado. Sei que você foi um dos pioneiros, né, na questão de levar as discussões de risco e seguros a um público mais amplo, através de um veículo como a rádio, que alcança, né, um público enorme.
Graças a Deus.
E esse trabalho, essa caminhada toda com merecimento, você fez um público selecionado, um público qualificado, né, amplo e qualificado. Parabéns pela caminhada. Muito feliz de poder estar contigo aí de novo.
Muito obrigado. Só para vocês aí que me conhecem já de longa data, quando o Alfredo Chaia mencionou que você, Pedro, você que já está há tanto tempo, já aí há 28 anos e tudo mais, isso ele quis dizer no mercado de trabalho aqui de rádio como radialista, porque na verdade no mercado de seguro já estamos.
Amém, vamos ver.
É brincadeira. Mas Chaia, fala um pouquinho pra gente aqui, né, sobre, você me mandou uma pauta que, diga-se de passagem, irretocável. Contribuições, você abriu aqui com contribuições da gestão de riscos aos objetivos e desempenho das empresas. O que você quis dizer com isso exatamente? Esclareça aí para os nossos ouvintes.
Pedro, se diz muito a questão da gestão dos riscos, muito correlacionada à questão de apólice de seguro. Mas o corretor está chamado cada vez mais a levar esta noção de gestão de risco empresarial. Porque aquele empreendedor está colocando energia, capital, esforço, responsabilização, porque ele também responde cada vez mais em pessoa física. Então, quanto o corretor passa a ser o gerente de risco, não apenas de uma natureza de produto, de uma colocação de uma apólice de patrimonial, de responsabilidade civil, ou de qualquer que seja, de transporte de carga, mas cada vez mais esse profissional de risco e seguros assume o papel de gestor de risco, de gerente de risco desse cliente final.
Ah.
Então, em que medida essa visão de gestão de risco, que serve sim à preservação de resultado da apólice, serve mais ainda para ajudar aquele empreendedor a preservar resultado e buscar novas oportunidades. Buscar novas oportunidades de maneira segura, né?
Sim.
Ter maior grau de sucesso, de expectativa de sucesso, porque se protegeu, se estruturou de algumas medidas, e quanto, de novo, o corretor pode ser esse agente de formação de cultura de gestão de risco dentro das empresas. Indo do que já faz na sua história, da transferência de risco, para ajudar esse empreendedor a incorporar a gestão de risco empresarial.
Você, quando falou agora, você falou uma palavra que está em voga, né? A palavra é empreendedorismo.
Perfeito.
Né? E me parece que você, na sua pauta aqui, você faz, assim, digamos assim, uma menção bastante enfática com relação ao empreendedorismo. O que que você tem a nos dizer sobre empreendedorismo na área de seguros? Porque, evidentemente, que os nossos amigos corretores de seguros estão ávidos em querer ouvi-lo a respeito. Então, por gentileza, a palavra é sua.
Quando a gente fala desse ente, quando a gente referencia mercado, o mercado. Na verdade, o mercado é aquela imagem que resulta desses diversos agentes, desses diversos empreendimentos, a regulação, o próprio negócio como si, como ponto de partida de tudo, e todos esses agentes. Este corretor, de novo, está sendo chamado a pensar, a agir e a entregar soluções que esse mercado vem sofisticando. Esses empreendedores estão exigindo soluções novas. Estão exigindo porque, por sua medida, o mercado consumidor, porque é aquela sequência. O mercado consumidor cria uma cultura nova, passa a exigir de um outro patamar. Por sua vez, as empresas tem que entregar alguma coisa à expectativa desse consumidor, e os fornecedores desta empresa, da mesma medida. Você vê que é um elo Então nós, como consumidores, indivíduos consumidores, influenciamos no mercado. Esses agentes que entregam as demandas, que têm que atender a essa demanda, também têm que acompanhar isso. Então veja que ele, corretor de seguro, é ao mesmo tempo um indutor do mercado, quando, como consumidor que é, e passa a exigir um nível de prestação de serviço melhor, ao mesmo tempo que ele, como profissional, também tem que levar soluções novas para esses novos empreendedores. Nesse sentido, está todo mundo sendo consumidor e empreendedor em alguma medida.
Me agrada muito ouvindo você falar sempre do corretor de seguros. Você, das vezes que você esteve aqui anteriormente, você sempre fez questão de mencionar o corretor de seguros. E agora você está dando sequência nessa assertiva. A importância do corretor de seguros no mercado segurador nacional. Nós costumamos dizer sempre aqui, nas nossas entrevistas aqui, com os nossos amigos, como você, por exemplo, que seguro só com corretor de seguros. Né? Quer dizer, então, já sabe, que você, amigo ouvinte, que nos brinda aí com o carinho da sua audiência, quer contratar, qualquer que seja, qualquer modalidade de seguros, procure um corretor de seguros. Faça com o corretor de seguros, porque aí você vai ficar tranquilo, porque com certeza foi feito um trabalho primoroso, técnico, essencialmente técnico, e com capacidade suficiente de deixar você à vontade junto ao corretor para administrar qualquer modalidade de seguros que você pretenda contratar.
Você permitir aqui um passo a mais nessa, uma contribuição nessa lógica. E este corretor, Pedro, a classe como um todo, como também muitas outras atividades, isso não é um desafio exclusivo do corretor, muitas outras setores de produção e consumo, enfim, profissionais estão chamados a isso, de terem que se reinventar, se requalificar, descobrir um novo modo de atuar. Corretagem com um profissional. E cada vez mais um profissional que é chamado a se qualificar mais do que o trouxe até aqui. Talvez uma mensagem, uma palavra, uma expressão que ilustre bem a discussão, o momento é o seguinte. Aquilo que nos trouxe até aqui não é necessariamente o que vai nos levar adiante. Então, neste momento de tão forte transformação, e como profissionais, como indivíduos, a gente está vivendo isso no nosso país, como consumidor em alguma dimensão e como profissional na outra, de nos qualificarmos para entregar esse novo patamar de exigência, esse novo patamar de serviço. Comentamos há pouco, ele passa a ser o gerente de risco do cliente. Para cumprir esta missão, ele tem que se posicionar e se qualificar de uma maneira ainda diferente da que era antigamente.
Com certeza.
Porque ele precisa de um grau de habilidades, de conhecimentos para discutir as questões de contratação e apólice, que já não são poucas, só que em adição a isso, agora ele ainda vai ter que também se posicionar como gerente de risco do cliente. Então, em que medida ele também tem que ampliar seu leque de conhecimento, de habilidades para poder cumprir esse outro papel?
Aliás, o gerenciamento de risco é extremamente importante, né? Para, digamos assim, não só a classificação do risco, mas também para encontrar, digamos, formas de encontrar prêmios compatíveis, né, com a necessidade da contratação dos, digamos assim, das coberturas necessárias. Para dar cobertura. Você, nesse particular, você é um craque. Me lembro quando você praticava o gerenciamento de riscos. Eu era o corretor da Mesquita.
Você era o corretor de um cliente.
Transportes e serviços, e você sempre nos brindava lá com a sua presença e com o seu conhecimento.
Muito tem legal. Algumas décadas já, tem um tempinho,
já,
né?
Já nem precisava mesmo.
Mais de pelo menos mais umas duas e pouco mais do que...
Com certeza.
Você trouxe um ponto importante, Pedro. Se o empreendedorismo, ele está diretamente correlacionado à incerteza.
Tá.
Você percebeu? Mais do que só o risco. Então... Quanto que este empreendedor que se lança a um negócio sabe que vai encontrar algumas incertezas na caminhada e que precisa de mecanismos para mitigar, para reduzir esse grau de incerteza.
Uhum.
Ou em outros, tratar alguns riscos que já estão mapeados. E de novo, quanto esse novo profissional de risco e seguros tem que levar essa perspectiva para o cliente? Porque o cliente, aquele empreendedor conhece do seu negócio. E o corretor vem com este papel de auxiliar a enxergar os riscos, as incertezas e tratar as soluções de mitigá-la. Porque é certo, um negócio, um novo empreendimento embute algum grau de risco e incerteza. E aqueles que têm expectativa de melhor sucesso são os que têm habilidade de gerenciar esses riscos e incertezas, mitigando-as para poder ter o melhor grau de rentabilidade, de sucesso naquele objetivo.
É verdade. Tanto é verdade que o próprio Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, presidido pelo nosso querido amigo Alexandre Camilo,
sim,
palavra de ordem lá é empreendedorismo.
Perfeito.
Fala muito em empreendedorismo, várias palestras que estão sendo realizadas nas diretorias regionais do sindicato e tudo mais. Então, empreendedorismo realmente hoje é uma palavra que se faz, digamos assim, necessária de aprendê-la ao máximo possível, uhum, para você poder exercer, evidentemente, uma determinada função. Como nós estamos falando aqui de corretores de seguros, corretores de seguros precisa ter essa capacidade de reconhecer a necessidade que ele tem de ser um empreendedor. E quando você fala de empreendedor e ele para ter, digamos assim, capacidade de desenvolver algumas palestras a respeito de seguro, ele precisa saber muito mais do que ser corretor, ele precisa ser um consultor de seguros.
Assim
aí
é, Pedro.
Na consultor de seguros é que fica realmente um negócio bastante interessante. A gente vai falar sobre isso logo após a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Vocês estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, Virou Mania.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Imprensa FM. O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, danos elétricos.
Mas só isso?
Não, tem muito mais. Se um eletrodoméstico pifar, eles também resolvem.
Mas só isso?
É, se um cano estourar, se o box quebrar, tem até veterinário se o Totó precisar.
Só isso?
Como assim só isso?
Tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Vou fechar.
Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor. 102,5.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex para poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos de hoje, e estamos aqui prazerosamente conversando com nosso querido amigo, o Alfredo Chaia, que é um proeminente profissional do mercado de seguros, que está aqui nos beneficiando e nos orientando aqui. Quando eu falo nos orientando, eu sou corretor de seguros. Então eu estou recebendo também essa orientação, essa instrução, quando ele fala da necessidade de se falar em empreendedorismo, de se falar em diversificar, digamos assim, você como corretor de seguros, ser conhecedor de praticamente as principais modalidades de seguros que são negociadas no mercado segurador nacional. Alfredo Chaia, tem aqui, você me põe aqui, que já deu assim aquela ideia de sem esperança é impossível empreender, mas mesmo com ela os resultados serão incertos, o que implica uma aposta no futuro. Explica isso para
a
gente.
É a perspectiva de que o empreendedor acredita, o país acredita e em sua medida, ou talvez seja melhor na ordem inversa, Pedro, que o indivíduo acredita no, na sua capacidade de entregar uma nova... um novo valor,
uhum,
e veja que isto vale tanto para um empreendedor como negócio propriamente dito, mas vale também como profissional, cada um na sua caminhada, seja como um profissional dentro de uma organização, seja ele como empreendedor, ele acredita poder entregar um valor a mais, e quanto que cada um também acaba contribuindo para essa visão do país. Há uma grande preocupação, Pedro, de que, se nós olharmos as transformações que o mundo inteiro está vivendo, nós temos um déficit para pagar. Em termos de produtividade de país, em termos de qualificação, nós temos mão de obra, nós temos um povo valente, que é capaz de se qualificar, que quando abre a oportunidade entrega, só que nós estamos agora correndo o risco de ficar por uma, entre aspas, segunda divisão do mundo, porque aqueles que estão à frente estão caminhando num ritmo muito forte à luz dessa transformação, à luz desse novo mercado, e nós temos que ainda pagar algumas lacunas de infraestrutura, de qualificação. Então, temos que, neste momento, fazer um esforço extra, sim, para poder saudar, para poder equalizar isto e ainda buscar espaço na primeira divisão.
Ok. Então, você está coberto de razão. E aí você já me dá aqui a oportunidade de abrir aqui um espaço para falarmos sobre digitalização.
Sim.
Inclusive, eu já com outros entrevistados aqui, eu sempre faço a pergunta: você acredita que a digitalização vai eliminar o corretor de seguros? Não vai ter mais a necessidade de ter corretor de seguros, porque através da digitalização, a parte técnica, tecnológica e tudo mais, vai, digamos assim, substituir o trabalho do corretor de seguros. Você acredita nisso?
Pedro, um cenário complexo não tem uma resposta simples. Se olharmos na dimensão daqueles riscos padronizados, há uma razoável expectativa de que haja uma redistribuição dos canais de distribuição. E não é porque uma empresa, uma seguradora, uma corretora age desta daquela maneira. É porque a ponta de consumo vai buscar esta forma. Da mesma medida que cada um de nós eventualmente compra tanto na loja física quanto eventualmente também está comprando pelo comércio eletrônico, este novo consumidor vai buscar, vai demandar estes canais de distribuição alternativos. Nesse sentido, alguns produtos fortemente padronizados, sim, tendem a terem esse formato de venda não exclusivo. Isso também eu sou muito cético, não acredito na digitalização transversal 100%. Então, mesmo dos padronizados, isto vai se dar num horizonte muito longe. Há uma cultura, aquela história de gerações sucessivas até esse novo modelo se consolidar quase que exclusivamente no formato eletrônico para os padronizados. Mas, de novo, abre um mercado gigante vindo de outra direção, no sentido, estamos falando de empresas mais complexas, mesmo pequenos e médios negócios, com uma nuance que exigem soluções de seguro, de risco e seguros, que aí o corretor vai ter que entregar um valor a mais. Então, respondendo a esse outro lado da resposta, não, o corretor vai permanecer aquele com a qualificação para entregar um grau de consultoria, como você descreveu, levar ao pequeno, médio, grande, gigante empreendedor esse viés mais refinado, esse viés mais sofisticado. Então, a tua pergunta, talvez reduza, se redistribua a presença do corretor naquilo que é muito padronizado, na sua essência, no seu mais estrito senso, mas ele, corretor, será extremamente demandado, muito importante para esse novo mercado que no Brasil vai aumentar em tamanho e em complexidade. Essa curva já está acontecendo.
Maravilha. Essa notícia é alvissareira, diga-se.
E uma excelente oportunidade para o corretor, porque ele vai buscar serviços de maior valor agregado.
Tá.
Isso também é uma oportunidade para ver. Em vez da angústia daquele ticket médio, de perder aquele ticket médio baixo, ele está indo disputar um mercado com um ticket médio maior. Ele vai ter acesso, o mercado vai exigir mais qualificação, ao mesmo tempo que vai chamar uma qualificação maior desse consultor de risco, de risco e seguros, para entregar. Então, no limite, talvez não vai ser soma zero, vai ser soma mais, porque ele vai ganhar mais, tá, tratando desses riscos mais sofisticados.
Com certeza, com certeza. Inclusive, até eu acho que essa resposta que você já nos deu já elimina, no bom sentido, fazer a pergunta de como o profissional de seguros deve se preparar para a transformação digital.
Pedro, concorda? Sim. Um dos maiores conglomerados financeiros do país, capital local, declarou oficialmente que se preocupa, que está atento a essas transformações digitais e como elas podem impactar seu negócio.
Ah.
O maior conglomerado financeiro, um dos maiores do Brasil. Isso não é à toa.
Com certeza.
Então é como nós nos preparamos, nos qualificamos para isso.
Você me provocou porque eu costumo dizer que dizem que a curiosidade é um privilégio e vaidade das mulheres. Eu não estou de acordo. Eu sou curioso. E você agora tocou exatamente no assunto, e você fez questão de enfatizar com relação ao maior, como é que você diz, o maior...
Conglomerado financeiro, maior empresa?
Você quis fazer alguma citação em especial?
Começa com I, termina com Itaú, mas isso é público, saiu no estado de São Paulo em setembro esse ano, uma declaração do próprio Roberto, de que esta questão da digitalização inquieta o conglomerado e eles, por óbvio, têm feito esforços para se prepararem, não perderem a janela. Eles querem, e é absolutamente correto que seja, continuar sendo um player absolutamente relevante no mercado. E estão buscando se reinventar para poder continuar nessa liderança. Uhum. Essa mesma provocação nos cabe no micro ali, num tamanho, cada um segundo o posicionamento de mercado onde está. Como eu me requalifico para poder seguir adiante? Deixa eu trazer uma referência simples. Nós estamos todos vivendo, como brasileiro, um momento importante de transformação, qual seja, acabou de ser promulgada a Lei de Liberdade Econômica, que em alguma medida pretende tirar amarras do empreendedorismo, fazê-lo mais ágil, fazer um país, fazer um mercado brasileiro mais moderno, mais sofisticado, qualificando para disputar internacionalmente em mínimas condições.
Uhum.
Já está promulgada em Lei Geral de Proteção de Dados, e como corretor precisa pensar nisso dentro de casa, nos dados que lhe cabe e nos dados do cliente. Então é uma missão, Pedro.
É uma missão. Nós vamos dar sequência ainda nesse nosso bate-papo, mas só que nós vamos ter que abrir agora um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Vocês estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, Viromania.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
102,5.
Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por roubo, danos elétricos e ainda tem chaveiro, encanador, conserto de eletrodoméstico.
Mas só isso?
Mas como assim só isso?
Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Eu vou fechar.
Porto Seguro Residência. Consulte seu corretor.
Imprensa FM!
Então você resolveu formar uma família. Resolveu que era a hora dessa vidinha.
Fofo, gente.
Bonitinho, né? Fazer parte da sua. Resolveu que quase tudo mudaria. A forma como você enxerga o mundo, por exemplo. Isso mudaria pra valer. Curta esse momento. O seguro Tóquio Marine Vida resolve o que precisa pra você resolver o que importa. Fale com o seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe.
102,5.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com o querido amigo Alfredo Chaia, que é o proeminente e respeitável profissional do mercado de seguros. E estamos falando aqui sobre assuntos importantes, né? Respeito de seguro, com certeza, mas com um detalhamento extremamente maravilhoso que o Alfredo Chaia está nos colocando aqui. Então, Chaia, falando a respeito dos seguros que são parques, pensa-se em fazer isso? Pensa-se, não, acho que será feito isso, com coberturas menores, inferiores e tudo ao que normalmente se pratica na atualidade. O que você poderia nos dizer com relação aos impactos da lei, dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que é o LGPD, no setor, que são seguradoras, corretoras e clientes segurados? Conte para os nossos ouvintes exatamente como você estava falando até há pouco aí, no intervalo que nós conversamos aqui. Fale um pouquinho com os nossos ouvintes a respeito disso, porque nós estamos falando exatamente com corretores de seguros e com seguradores.
Pedro, essa é uma outra missão das muitas, né, que desse momento de transformação de mercado, que como empreendedores e o corretor, nesse papel de empreendedor, também terá que prestar muita atenção. A Lei Geral de Proteção de Dados coloca de maneira transversal para todos os tamanhos de empresa a obrigação de preservar, guardar dados dos clientes, pessoa física. Ele fala de pessoas naturais, então desse é o indivíduo. Indistintamente do tamanho da empresa. Então, se eu tenho uma corretora pequena, média, grande, gigante, transnacional, há de se atentar para estabelecer os níveis de controle que a lei exige. Recomendo a leitura mais atenta, nós podemos discutir aqui alguns tópicos, certamente, mas recomendo que cada um dos teus ouvintes olhe isso com atenção, porque são processos mais complexos também, conforme o tamanho da corretora, o tamanho dos negócios, mas o fato de que se é individual, um corretor individual ou uma grande corporação, há de se observar isto nas suas dimensões, na intensidade em que isso vai ser adotado, mas isso precisa ser endereçado. A lei fala de a coleta de dados do indivíduo com um propósito específico. E nós e os corretores fazem isso, coletam dados do cliente.
Tá.
E estamos falando do simples CPF, do nome, endereço, até outros dados mais complexos.
Uhum.
Isto tem que ter um propósito específico. Precisa evidenciar o chamado princípio da necessidade. Eu estou coletando estes dados porque preciso para um pedido de cotação, uma emissão de apólice. Tem que haver a correlação. Eu pedi o dado e usei para um propósito específico. Não posso coletar os dados simplesmente para formar uma base de mailing, uma base de cliente. Isso é assim, de maneira avulsa, como pensávamos antes. Precisa ter a questão da transparência. Preciso mostrar ao cliente que isso está sendo coletado, de que forma está sendo coletada. O que a lei, talvez um ponto de partida interessante para ilustrar toda a lógica do raciocínio é o seguinte: a lei deixou explícito que o dono do dado é o indivíduo e não a empresa que armazena as informações. O dono do dado é aquele ao qual o dado está correlacionado. E nesta alçada, nesta condição de dono do dado, ele autoriza explicitamente o uso do dado ao propósito a que você pediu, leia-se pedido de cotação e emissão de uma apólice, e exclusivamente para isto. Não posso, ali como corretor, como intermediário, não posso pegar o mesmo dado que foi obtido para um propósito inicial e inadvertidamente aplicá-lo numa outra direção de um outro negócio, de uma outra oportunidade. Ao fazer isto, eu preciso necessariamente pedir autorização para esta nova uso. A mesma medida, terminado o chamado tratamento do dado, o encaminhamento, ele, cliente, pode dizer o seguinte: se acabou o propósito de uso daquela informação, então a partir deste momento você não está mais autorizado a usar a informação. Então os meus dados pessoais, entre aspas, precisam ser, essa é uma outra premissa da lei, transformados em dados anônimos. Então, aquilo que é do nome, CPF, endereço, qualquer coisa que de maneira inequívoca correlacione ao indivíduo, isto precisa ser eliminado. E a lei fala alguma segunda parte no sentido, ok, eu tenho tantos clientes do sexo masculino, tantos do sexo feminino, eu tenho na região sudeste, tudo que for possível tornar-se anônimo, ok, eu estou tratando como um dado qualitativo de maneira geral. Ah. Ou, na verdade, o contrário, estou tratando como um dado quantitativo de uma maneira geral, mas perdeu a qualificação, o dado tornou-se anônimo. Então, cada lançamento daquele, cada linha daquela, se perde no aspecto específico e passa a prevalecer só no aspecto genérico. Então, o cliente exerce o chamado exercício do direito de revogação do consentimento para uso desses dados. Já acho que falamos da questão da transparência em relação ao uso de dados pessoais. Uhum.
Agora, os dados também utilizados para finalidades específicas também, não é?
Sim, já endereçamos isso, é um ponto importante.
E agora vem aí...
E essa empresa que detém os dados passa agora, ainda mais explicitamente em relação ao próprio termos da lei, a estar chamado a cumprir mecanismos de proteção desses dados.
Tá.
Né, medidas de segurança que o cliente é chamado para adotar. Pedro, me vem à mente aqui o seguinte, a lembrança do seguinte. Nós falamos no início da transformação do mercado, das novas tecnologias. Curioso, a lei traz explicitamente a função que antes não existia. Uma profissão, uma função que não estava designada explicitamente em outras dimensões, que é o agente oficial de dados, de proteção de dados. Então, grandes corporações, grandes empresas, médias, maiores, que precisam, por sua natureza de atividade, operar com dados pessoais de clientes, terão que designar, e na força da lei, no termo da lei, designar um profissional que ficará com a atribuição de ser o protetor, o guardião dos dados dentro da empresa. Veja como um mercado já trazendo profissões novas.
É interessante.
Já trazendo uma visão nova. Outra questão que também está vindo à luz do novo mercado de risco e seguros é a grande base de dados. Muito, né? A quantidade grande de transações e tudo isso. Passa a surgir aquele que é o cientista de dados. Então, em que medida um profissional com habilidade, com experiência de transformar aquela base de dados de imensa em informação gerencial para produzir novos produtos, para achar novos mercados, para oferecer produtos e consultoria de riscos e seguros. Uhum. Então vejam que, sua medida, o mercado, as oportunidades à frente para os corretores de seguro é ainda muito maior do que aquela que já veio até aqui. Exigirá, por certo, já falamos, a questão de requalificação, a questão de preparação para essa nova realidade. Mas te digo, as oportunidades são muito maiores do que aquilo que se discute como mercados que estão desaparecendo, oportunidades que estão desaparecendo. Como esse processo, algumas ações têm um ritmo mais rápido do que outras, isso toma uns 5, 10 anos. E a discussão é que nós temos que nos preparar agora para aproveitar essas oportunidades quando elas se consolidarem mais adiante.
Com certeza.
Por isso o teu programa e você profissionalmente, agindo como profissional de tantos anos e como um agente de comunicação com um programa há 28 anos, como em sua medida você foi contribuindo para essas transformações.
Uhum.
E que agora, mais uma vez, nesse momento de tanta turbulência no mercado, continua fazendo essa contribuição para que ele se qualifique para a próxima fase. E cada um também tem que buscar sua iniciativa completar com outras ações, com outros conhecimentos. É um momento estupendo.
Primoroso. Momento primoroso. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, Viromania.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Imprensa FM. O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, danos elétricos.
Mas só isso?
Não, tem muito mais. Se um eletrodoméstico pifar, eles também resolvem.
Mas só isso?
É, se um cano estourar, se o box quebrar, tem até veterinário se o Totó precisar.
Só isso?
Como assim só isso?
Tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Vou fechar.
Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor.
102,5.
Então você resolveu abrir uma empresa. Passou horas catalogando os produtos. Investiu na logística e esperava aumentar o faturamento e... com... não tem.
Chegou o Tóquio Marine Riscos Digitais. O seguro que oferece coberturas para ataques cibernéticos. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente, último bloco do programa. Puxa vida, lamentável. O papo está tão gostoso, tão instrutivo, quer dizer, informações extremamente importantes aqui para os corretores de seguros, para os segurados também, que vivem os dois, né, de braços dados, com o segurado, com o corretor, e é claro, sempre tem também a participação dos mercados, do segurador também. Mas nós gostaríamos de saber de você, meu caro Alfredo Chaia, a respeito da Veritas Risks. Você... também tem uma responsabilidade muito grande em relação a essa empresa que oferece, pode oferecer condições excepcionais para o mercado de seguros, principalmente para o corretor de seguros. Então você, por gentileza, fale um pouquinho da Veritas.
Pedro, a International Risk Veritas é uma iniciativa que pretende exatamente levar essa visão de gestão de risco como valor agregado, como busca para aproveitamento de novas oportunidades. Então, gerar receita nova, dinheiro novo, levar ao empreendedor mecanismos para que ele possa ir de maneira segura a uma nova iniciativa, como ainda também preservar resultado. Então, de que maneira mecanismos, procedimentos de gestão de risco podem contribuir para aumentar a lucratividade das empresas. Porque essas perdas recorrentes, típicas de uma operação sem um devido controle, corroem o lucro. Então, num mercado tão competitivo, em que você não pode simplesmente sair aumentando o preço porque o mercado não aceita, em que maneira você ganha eficiência internamente para aumentar a margem de lucro? Diminuindo perdas recorrentes, é uma das opções. Ganho de eficiência, ganho de proteções. Então, a questão da gestão de risco olhada à luz do empreendimento dessa forma. Aproveitamento de novas oportunidades, dinheiro novo, e você o faz, como falávamos no início, um empreendedor é por sua natureza, né, um risco, uma incerteza, em que maneira você vai para essa nova oportunidade de maneira organizada, enquanto aqueles que já estão com seus negócios em curso, enfim, conseguem ganhar mais segurança. Então, como cliente, essa diversidade de risco e o teu público corretor precisa lidar com essa pluralidade de naturezas de risco, porque o cliente é multirrisco, é esse mosaico, né, de exposições e naturezas de risco. Uhum. O portfólio da Risk Veritas também pretende refletir isso. Nós estamos levando o cliente a essa visão de que ele é capaz e pode tratar todos os riscos, cada um segundo a prioridade. Então você endereça primeiro, mas olha a interdependência daquele risco em análise com uma outra dimensão. Um exemplo muito comum, você tem o patrimonial gerando como gatilho de um dano de responsabilidade civil, danos a terceiro. Tá. Então como é que é essa interdependência? Você tem um risco de risco cibernético gerando um dano material numa instalação. Você tem um transporte de carga em que, além das óbvias exposições relativas à avaria e roubo, acidentes pertinentes, você pode resultar num dano ambiental. Então é essa interdependência de riscos que a International Risk Veritas tem o cuidado de olhar como um todo, ao mesmo tempo que está pronta para tratar cada parte.
Tá.
Temos uma presença nacional, conseguimos atender os clientes brasileiros aqui e no exterior, como também temos no portfólio clientes do exterior com interesses no Brasil, com negócios no Brasil. Então o nosso portfólio de clientes tem essa diversidade, tanto em tamanho de cliente quanto em geografia. Talvez seja importante também destacar nisso, Pedro, de que a visão que parece um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, e que só serviria para grandes empresas, é um equívoco. Há várias soluções que, com sua devida, que conceitualmente cumprem uma sustentação, cumprem uma maneira estruturada, mas podem ser calibradas para um pequeno e médio negócio. Então, o grande chamamento é: existe, e é isso que a gente pretende, levar a gestão de risco para muito além do que o cliente conhece, do que o corretor conhece como inspeção. É muito mais do que isso. Tá? Então, é contar com a Risk Veritas para ajudar o corretor a levar esta solução ao cliente.
Tá.
Essa visão de serviço mais refinado, mais sofisticado ao cliente.
E como é que o corretor entra em contato com a Veritas?
Nós temos presença digital, estamos tanto no website riskveritas.com.br, estamos no perfil de LinkedIn, de Facebook, são canais. No próprio site também tem um canal de comunicação conosco e funciona, eu respondo, a equipe responde, fique seguro de que a gente entre em contato de volta.
E você poderia, pelo menos, quando se fala... O ouvinte não tem caneta, não tem lápis, não tem nada. Agora nós vamos dar uma pausazinha assim de uns 15 segundos, se ele buscar a caneta, ou um lápis e um papel para anotar o site da Veritas, por gentileza.
Então é www.riskveritas.com.br. R-I-S-K veritas.com.br.
Tá. Esse é o único site que
ele pode acessar? É o site, ele pode acessar dali, está em bilíngue, ele pode acessar. E nós também estamos pelo perfil de LinkedIn e pelos perfis da Risk Veritas no LinkedIn e no Facebook.
Maravilha.
Ele pode mandar alguma mensagem e eu respondo, a gente entra em contato, aí sim começa uma comunicação, porque então, não é só por canal digital, não é?
Dentro dos seus esclarecimentos aí, desse bloco, você mencionou aí o risco cibernético. Risco cibernético, para quem trabalha com mercado de seguros, para grandes empresários, não sabe do que se trata.
Sim.
Agora, risco cibernético, já existe seguro para isso?
Sim.
Já existe?
Sim. Existe a exposição, ela é real, esse problema é real e imediato, ele está acontecendo. Existem empresas, entidades que capturam, consolidam os ataques, as tentativas de ataque, e é da ordem de milhares por minuto. Pequenas ações, mas que configuradas como tal.
Tá.
E diariamente há o registro de um grande episódio, de um pequeno, médio, grande evento, resultado desta invasão cibernética. Há mecanismos de diversas naturezas, desde o jovem que está ali no seu quarto fechado, desafiando, tentando invadir alguma empresa, até grandes quadrilhas, vamos chamar assim, grandes grupos internacionais que o fazem de maneira deliberada, estruturada. Há outros que fazem como chamado sequestro de dados, invadem e pedem o resgate para poder restabelecer, liberar o funcionamento ali daquele site, daquela base de dados, daquele software, daquele sistema. Há outros que é simplesmente para derrubar e não o fazem por desafio à segurança. E nesse ponto, Pedro, acho que cabe um importante alerta aos corretores e estes que têm suas equipes. Uma das principais portas de acesso destes hackers, chamado assim, é um e-mail, é o usuário dentro da empresa clicando em um link que leva a um perfil malicioso. Então, um dos principais, mais importantes, primeiros passos é que o corretor, esse empreendedor, esse corretor empreendedor que tem sua equipe dentro de casa, forme a cultura, alerte, faça com que a turma não caia na armadilha de clicar num e-mail, num link que vem claramente, que está... Esse é o problema, não é tão claramente, porque ele vem exatamente travestido da pura verossimilhança. Então, o inadvertido olha aquele e-mail e acha que é perfeito.
Que é de chamar atenção, geralmente. Né?
E é feito exatamente para atrair, o inadvertido, esse desatento. Uhum. E vem como e-mail de banco, vem como e-mail de promoções, vem de todas as sortes, impossível determinar. Por isso, tem que estar alerta o tempo todo, é a formação de cultura. Então, esse corretor, empreendedor, botando essa cultura dentro de casa... para que cada funcionário, cada um e todos fiquem atentos, porque no limite, de novo, é aquela história sobre perda de dados, que antes já era um problema financeiro, e agora um problema de responsabilidade civil, porque a Lei Geral de Proteção de Dados vai atribuir ao titular as consequências por aquele vazamento.
Maravilha, puxa, que pena que nós entramos nesse capítulo da cibernética, do mundo cibernético agora. Gostaríamos de ter
conversado
no bloco anterior, teríamos muitas coisas para falarmos a respeito. Bom, mas o importante é o seguinte, caro Alfredo Jaia, a participação sua no programa de hoje realmente foi extremamente importante para os corretores de seguros, para os ouvintes também que nos brindam com o carinho da sua audiência, aos internautas também que estão sempre ligados, digamos assim, na nossa programação. E com certeza receberemos aí os elogios que você fará por merecer em função dessa nossa entrevista de hoje. O microfone para suas despedidas.
Pedro, mais uma vez, um prazer poder contribuir com a sua missão, né, de... ajudar no desenvolvimento do mercado. Acredito muito nisso. Acredito também num ponto que você mencionou, na questão de liderança feminina. Eu acho que, em termos gerais, o mercado segurador já está razoavelmente equilibrado até um nível gerencial, supervisão gerencial, e há de agora desenvolver um pouco mais à luz do sênior, à luz do diretorias, presidência, conselho de administração. O mercado segurador tem reagido, tem buscado isto. Em relação às meninas, eu costumo dizer não é abrir cota, é simplesmente abrir espaço para que elas, conforme se qualificam, conforme se apresentam com disposição e a capacidade de, com a vontade e com a qualificação para, porque é uma combinação, ela decide avançar para assumir o papel de liderança, ao mesmo tempo que se qualifica para isso. Então, com essas premissas, que abra espaço, sim, que elas assumam essa liderança, eu tenho também acreditado muito nisso, e é um prazer ajudá-lo. Parabéns pela sua missão de 28 anos e continue por muito mais pela frente.
Tá. Parabéns para você também pela entrevista maravilhosa, e você voltará no programa
com brevemente. Prazer.
Vocês ouviram então a entrevista aqui com o nosso Alfredo Jaia, profissional respeitável do mercado de seguros, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.